I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl.
Galera, aqui é o Cabral do Podcast Pra Caixa com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. Muito legal que antes desse capítulo, desse episódio, foi também a minha nova co-host, né? A professora Lê Petra, vai ser bem legal, a gente vai falar sobre saúde, né? Ela vai ser co-host aí, vai ser sobre saúde, vai ser meio legal. E o episódio de agora também vai fazer parte do livro Jornada Ágil Além da TI. Tá legal? E a gente vai falar um assunto bem bacana, que vai ser agilidade na engenharia. E essa pessoa, né, essa convidada, né, que está aqui, ela já esteve aqui no Pipoca Ágil, já tem um tempo, não sei se ano. Tem mais de ano, né? Tem mais de ano que ela esteve aqui. E ela vai falar sobre isso hoje. Mas antes de ela falar, deixa eu ver se ela tem aqui. A Luana Monteiro está de novo aqui com a gente. Ó. Boa noite novamente. A Luciliane mandou aqui, olá, boa noite. Aí ela mandou o Brás aqui de novo, a Luana Monteiro, que eu tenho conversado com ela na transição de carreira. Inspirado hoje, eu falei, pô, com certeza, né? Excelente, valeu, Luciliane, beleza? Tranquilinho? Então, a parada é o seguinte, eu só vou botar aqui um apoiador do canal, que é sempre válido, que ele é o cara que tá nas paradas todas aí, é o cara que tem muito a ver com Pipoca Ágil, então, olha só.
Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
Eu sou o Muniz, beleza. Então, como a gente vai falar sobre o livro Jornada Ágil Além da TI, eu vou trazer aqui a minha convidada, né? O som de Barbie Girl, né? Vamos entrar aqui, Ana Carolina, nossa engenheira ágil, né? Vamos dizer assim, né?
Olá, pessoal, boa noite, Ibson, boa noite, legal, galera, né? Que é um prazer estar aqui novamente, já tem mais ou menos um ano, mais de um ano, foi em 2021, que a gente fez, já tem muito tempo, o tempo passa tão rápido, o tempo é tão ágil.
Eu ponho assim, quando eu vejo a foto do meu neto, eu falo assim, nossa, o tempo é inexorável, né? Um negócio sério, né?
Passa muito
rápido.
E é um prazer estar aqui de novo com você, Ibson.
Sim, com certeza. Agora, a galera que não te conhece, né? Você pode dizer quem é a Ana Carolina Tavares.
Sim, Ana Carolina Tavares é engenheira civil, mas além de engenheira também é uma amante dos animais, gosta muito de música, adorei o tema da Barbie. Por mais que eu adore azul e até mesmo meu Instagram é todo azul, mas eu também sempre gostei muito da Barbie desde criança. É uma nostalgia, né?
Sim.
Mas, além disso, eu me especializei na parte de planejamento e gestão de obras. E acabei indo para essa área, então eu acabei estudando um pouco ali sobre gestão ágil, sobre Scrum, enfim, como poder otimizar também a parte de metodologias ágeis dentro da engenharia, que é difícil, né? A gente vê uma engenharia civil, principalmente, que é obra, utilizando. E também sou sócia da FERP Engenharia, atuando aí no mercado de projetos, obras. Então, esse é um pouco sobre a Ana Carolina Tavares.
Que legal, né? É muito bacana. E o tema de hoje, né, é justamente esse, agilidade na engenharia. O que você pode contar de case? O que você usa? Porque hoje o episódio é curtinho, porque ele vai estar no livro, né?
Conta aí
para a gente aí. Como é que está o esquema aí de cases de sucesso? Quais são os métodos? O que você usa?
Sim, vamos lá. Como eu falei, né, iniciei aqui falando, na engenharia civil, muita gente vira e fala, ah, não tem como usar gestão ágil, não tem como usar nada de agilidade, e isso é puro mito, né? Você só precisa realmente saber a técnica dos processos, da metodologia, para poder inserir da forma correta, de uma maneira em que a obra vai aceitar. É óbvio que, infelizmente, pelo PMBOK, né, a gente sabe que obra é no sistema waterfall, que a gente chama de cascata, né? A gente tem lá o cronograma, todo ali em escadinha, para a gente seguir, tudo amarrado em predecessor, numa sequência. Só que a gente consegue, sim, trazer a metodologia ágil para dentro da obra pelo time, pela equipe. Você sim. gerindo as pessoas dentro da obra, tanto a parte administrativa quanto dentro de campo também, é possível. E é engraçado que muita gente fala assim, ah, não tem como usar. Gente, tem. Eu aplico dentro da minha empresa para controle, mesmo até o Kanban é muito utilizado. Para gestão de pessoas, para você monitorar ali, pode botar até mesmo numa sala, num quadro branco, dentro do escritório, né? E eu já fiz isso até mesmo, deu muito certo, dividindo em colunas, né? As tarefas que são para serem feitas, as tarefas que estão sendo feitas e as tarefas já concluídas. E aí a linha você divide pelos setores dentro da obra, do administrativo, que a gente sabe que tem compras, administrativo, projetos, planejamento, e aí tem as pendências, a gente vai fazendo essa divisão. Como dentro da obra também, você pode sim fazer esse processo. Óbvio que se for uma obra de grande porte, de vários pavimentos, você pode fazer um por pavimento. Como se for também uma reforma residencial, uma reforma de um ambiente comercial um pouco menor, você também consegue colocar. É só mesmo pegar também o mural, que geralmente a gente pega para obra, mesmo que são aqueles madeirites que a gente usa sim, como mural para obra. Não vai ser o quadro branco nesse caso. Mas a gente pega o madeirite e faz a divisão ali de tarefas da equipe de obra em si, que tem para serem feitas, que estão sendo feitas e que já foram concluídas. E você pode fazer essa atualização ali por semana, porque assim você consegue otimizar muito a execução dentro de campo de uma forma clara, que fique clara para a equipe que está executando e para você, como planejador e gestor da obra também, consegue visualizar facilmente ali o que tem previsto para a semana, o que está conseguindo ser feito, o que já está em andamento, o que já está concluído, para você chegar no final da semana e ter um apanhado dali da tua visão da produtividade, do que estava previsto e o que você conseguiu fazer. E se estava previsto e não conseguiu fazer, o porquê que você não conseguiu fazer?
É a transparência, vai... né, Carol? É a transparência.
Exatamente. É. Que aí você vai entendendo bem como é que está ali aquela sua equipe, se ela está produzindo bem, se ela está tendo alguma interferência que você precisa resolver. E aí você consegue otimizar aí metodologias ágeis dentro do campo da obra e facilita a visão do gestor também. Para poder ter a dinâmica ali de resolução.
Interessante que tem um cara que é o papa do Kanban, ele é muito falado, né? O Caco, tá? Caco Mafra. Estive com ele em São Paulo agora, mês retrasado. E ele fala justamente nisso. E eu lancei uma frase um tempo atrás, falei assim, olha, cuidado com o lado esquerdo do Kanban. Tá? E ele fala uma máxima que eu também tive com a Ana G. Soares, tá? Logo no início do podcast. Uhum. E ela fala assim, perguntei, poxa, como é que é aplicado o Kanban? Melhor lugar para aplicar Kanban? Ela falou assim, olha, em lugares que não tem no processo. Aí você consegue, tá, realmente visualizar como é que anda aquele processo atual.
Sim.
E você consegue realmente reorganizar o processo. Mas antes de continuar, tem gente aqui, ó. O Fernando Fabril está aqui, ó. Boa noite de novo, ele está na segunda sessão aqui.
Boa noite, Fernando.
Ó, o professor Marcão, muito legal. Boa noite. Pau não fez, professor Marcão.
Que bom, Marcão. Boa noite.
Olha, a nossa amiga que esteve, a futura co-host, né? A professora Alê está aí, ó. Grande Caco, né? Isso aí. O Caco já esteve aqui algumas vezes, é um cara bem legal. Uhum. Então eu vejo assim, né? A dificuldade que as pessoas têm, né? Porque a obra, a engenharia civil, inclusive. O desenvolvimento de software veio da engenharia, né? O grande problema é que a tecnologia evoluiu bastante e a gente não ficou amarrado na tecnologia, que antigamente
o grande
problema é assim, não, eu só posso fazer isso. Agora,
e tem muito esse estigma dentro de obra, né? A galera fica muito amarrada naquela técnica que usou e fala assim, ah, não, eu já uso isso há muitos anos e dá certo. E fica aqui amarrado não querendo evoluir, né?
Sim, e o interessante que quando você falou em Kanban, e eu falei aqui em transparência, é o que é legal que dá uma previsibilidade, tá?
Uhum.
E você sabe o momento que se deu algum problema, porque dentro do Kanban, é interessante isso, as pessoas falam assim, limitar o WIP, né? O Work in Progress.
Uhum.
Porque eu vejo, às vezes, já vi em algum projeto, o cara pega uma opção de card e coloca ali. Aí eu pergunto assim, vem cá, tu vai fazer isso tudo à mesma hora? Você não pega um ou dois, no máximo.
foca para fazer.
Isso aqui é medo, é foca para fazer. Então, é interessante quando você fala sobre isso, e a Luana Monteiro mandou aqui uma não é uma pergunta, é um questionamento aqui. Ó. Ana, como é a receptividade dos funcionários na obra, nas obras?
Tá? Sim.
Com relação a esse, deve ser com relação a esse método, né?
Provável. Deve ser por realmente se adaptar, né, a essas novas metodologias. E é até bom, né, ter essa pergunta, porque remete também um pouco sobre o capítulo do livro. Porque no capítulo do livro eu escrevi sobre como você inserir novas metodologias, né, ágeis dentro da sua empresa com a motivação da equipe, ou seja, que a equipe esteja ali, né, agregando valor a isso. E aí a gente fala muito no livro sobre esse processo. Quando você tem isso sendo equipe, tanto de campo quanto de administrativo, que a gente sabe bem que também tem uma resistência da galera. Porque muitas pessoas têm resistência ao novo. Quando você fala que vai implementar uma metodologia nova, um processo novo, as pessoas já olham torto do tipo... não sei se vai dar certo, né? Já fica receoso. E isso é normal, porque as pessoas são assim. As pessoas têm muito medo de mudança de primeira, né? Nem todo mundo está aberto para mudar. Então, você primeiro, quando você vai implementar uma metodologia, por exemplo, vou dar um exemplo mais específico para a parte do Kanban, né? Você, quando vai implementar isso dentro da gestão da obra, você, como gestor, tem que analisar, tá, beleza, como é que eu vou implementar esse processo? Porque o Kanban, muitas das vezes, por exemplo, metodologia como o Scrum, a gente não consegue trazer muita coisa para dentro da obra, porque são etapas entregáveis. E obra a gente não tem como entregar por etapa. Não tem como entregar uma obra, vou entregar a sala, depois vou entregar o banheiro, não tem. Então, mas a gente pode trazer as reuniões, os sprints, né, de reuniões ali, de que a gente consiga fazer rápidas e dinâmicas semanais. Mas com relação ao Kanban, você vai analisar como é que você vai implementar. Vou implementar dessa forma que vai ser melhor para o processo dentro da obra. Então, eu vou fazer adaptações aqui para poder implementar. Já sei como eu vou implementar? Maravilha, eu como gestor e como empresa. Agora, eu vou analisar quais são os benefícios que eu vou ter com essa metodologia sendo implantada. Quando eu consigo mapear esses benefícios, eu consigo ver os benefícios tanto em prol da empresa, da gestão, como em prol também da obra em si, do avanço de produtividade, quanto também em prol da própria equipe, dos funcionários. Então, você pega ali todos esses benefícios, amarra, e aí começa a passar para os funcionários de uma maneira que transmita benefícios para eles. Porque se você chegar e falar que vai implementar uma metodologia de um dia para outro e não vai ter benefício nenhum para eles, eles vão olhar e falar assim, então, para que eu vou fazer? É só para você? A gente sabe bem, né? Então, a gente tem que pegar e mapear isso para poder chegar para a equipe, introduzir isso na equipe, ir fazendo testes, né? Fazendo teste de como utilizar, ensinar o pessoal também a como utilizar. Porque quando você chega para a equipe e fala o para que serve e como é feito, você está estimulando a pessoa a fazer uma atividade que ela sabe o benefício que vai ter. Tanto para a obra, quanto para o seu trabalho individual. Então, isso traz uma motivação para a pessoa. E aí, você consegue ir cativando com a parte mais emocional do ser humano. Porque quando a gente fala de gestão, tanto ágil quanto tradicional, a gente lida muito com o emocional do ser humano. Então, a gente precisa entender de comportamento humano. Então, quando você entrega algo que é uma mudança, mas que você entrega junto com ela um benefício para a pessoa em si, ela já tira aquele escudo e fala, não, então beleza, vai me ajudar, vai ser melhor. E aí você vai implementando aos poucos, vai ensinando, vai fazendo testes, vai colocando a equipe integrada ali naquele processo para não ser uma mudança também radical. E aí quando você faz assim gradativamente, você consegue ter aí o retorno positivo da galera, principalmente também da galera de campo. Que tudo é como você transmite, como você fala com as pessoas.
É interessante, sabe o que aconteceu uma vez? Já tem tempo isso. Um rapaz chegou para mim assim, eu posso ser líder, né? Você pode ser líder, né? Você pode ser, não? Fica tranquilo, você pode ser. Mas você pode dizer para as pessoas que eu sou o líder agora? Eu falei, não.
Aí a liderança, você tem que demonstrar.
Você que tem que conquistar, né? Eu falei assim, não, a liderança se conquista, porque senão vai ser uma mão de ferro, né? Não é o lance, né? A liderança não é, é na chefia, né? Não tem como. é chefe, manda, mas a liderança, né, é você dar exemplos e tudo. Mas antes de continuar, ó, o professor Marcão mandou aqui um agradecimento, um privilégio estar aqui no Pipoca. Que bacana.
Oh, que coisa boa, hein?
O professor também tem canal lá direitinho. E a Lê Petra, a professora Lê Petra, ela falou assim, eu gosto muito de usar exemplos da engenharia civil para a engenharia de software. Exemplo, back-end é o que está dentro da parede. Mocar é tipo um apartamento decorado, é lindo. Mas se você abrir a torneira, não sai água, né? Quer dizer, é só aquele lance de você mostruário ali que a gente faz no software.
É.
Quando fala em mocar, você só põe a parte da frente, assim, né? Só para o usuário ver mais ou menos, ele não está cravando nada em banco, só faz alguma coisa mocada, que fala mock, né? E na engenharia também tem isso. E a nossa amiga aqui também voltou a dizer, a Petra falou assim, ó, e os projetos têm que se unir, né? Faz todo sentido. Como você...
Com certeza.
A nossa amiga Ana Valenga mandou, eu estava mandando o WhatsApp para ela aqui. Sensacional exemplo, professora Petra. Mas é, as coisas são bem assim. A Luana
é exatamente isso.
A Luana mandou, acho que o medo da mudança está mais atrelado ao medo de demissão. E aí, o que você acha?
Eu acho que tem duas vertentes. Tem pessoas que têm medo de mudança por achar que vai ser substituído, né? Sim. E aí você acaba realmente ficando com medo de ser demitido, perdendo seu cargo, e você olha e fala assim, não, pô, se eu mudar, eu posso perder meu emprego, então eu não quero mudar. Como tem outras pessoas que realmente nem é por isso, é uma resistência mesmo de não estar aberto para mudança, porque acha que aquele velho ditado que eu até falei aqui, acha que sempre trabalhou assim, sempre deu certo e que passou a vida assim, aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, tipo assim. Então, você acaba tendo essas duas vertentes, né, da galera que fica com medo mesmo de ser demitido, por perder cargo, perder frente, como também tem as outras pessoas que têm uma cabeça mesmo que não é muito aberta, que não aceita mudanças muito bem, e aí acaba achando que a sua metodologia e como faz é que é o sempre o certo.
Certo. Tem até a Ana mandou aqui, ó. Acho que o medo da mudança sempre teve. É natural do ser humano, principalmente em áreas tradicionais. Tá?
Sim, sim.
E tem um comentário aqui do Éder, meu camarada de trabalho, de empresa, né? Ele é meu co-host aqui no Pipoca Rádio Responde. Vamos voltar a fazer mais programas do Pipoca Rádio. Ele falou boa noite aqui. E ele mandou aqui, ó. Ele escreveu aqui, ó, não sei se já foi comentado, mas no livro Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, o ator testou o Scrum na reforma da casa dele. Tá?
Olha, que legal.
É
difícil.
É difícil.
É, mas é muito bom que eu vou pegar aí a referência desse livro para ler, porque é importante a gente ter exemplos como esse, né? Bom você dar esses exemplos como esse, porque, por exemplo, é muito difícil você conseguir implementar o Scrum dentro de uma obra. Porque muitas vezes, como você tem o cliente nem sempre entende que vai ser benéfico para ele receber um cômodo. Mas tem um porém. Muitas vezes a gente consegue colocar a filosofia do Lean Construction. Porque o Lean Construction nada mais é do que você começar certos cômodos, no máximo 3, dentro da obra, dependendo do tamanho da obra, né? Simultaneamente, atacar aqueles cômodos, fazer, finalizar e fechar. Aí, por exemplo, se é uma... Isso aí a gente até mesmo aplicou um planejamento de obra utilizando Lean Construction dentro de uma reforma de banco. Sim. Então, aqui no Rio e também em Belo Horizonte. E aí, quando a gente pegou, o banco exigia que a gente fizesse a metodologia Lean Construction, a filosofia, no caso. E aí, a gente tinha que fazer o planejamento por área de ataque, por planos de ataque que eles determinavam. Então, tinha certos ambientes que a gente precisava atacar, fazer toda a demolição, fazer toda a parte de infras para fazer o acabamento em si e finalizar aquele ambiente, para já finalizando aquele ambiente, iniciar outros com a demolição, instalação, porque aí você vai entregando a obra por fases. E isso é muito comum também quando você tem obras, por exemplo, em bancos, obras em hospitais, em clínicas, que você não pode parar o funcionamento. Então, você tem que fazer a obra junto com o andamento da unidade, que ela não pode parar. Então, você realmente não pode deixar para entregar tudo no final. Mas é muito complicado, só mesmo para casos bem específicos, porque em apartamento não adianta nada para o cara eu entregar o banheiro e não entregar a sala, né? Então, é assim, para um cliente, mas, pô, para mim vale muito a pena, que é o meu apartamento ou minha casa, eu consigo fazer ali conforme a metodologia. Mas para o cliente final, quando é uma pessoa física, né, que a gente chama muito na área da empresarial, é mais difícil. Mas quando são, por exemplo, esses exemplos que eu dei, que precisa estar em funcionamento o tempo inteiro, você pode sim adotar uma metodologia que aí a gente chama dentro da engenharia civil a filosofia do Lean Construction.
Pô, muito legal isso, muito bacana. E a Luana mandou aqui, ó, concorda. Exato, Ana, é justamente isso. Quer dizer, é o Éder, ou seja, uma obra de engenharia civil, justamente você está concluindo. Mas o interessante disso tudo é que esse livro que vai sair, né, Jornada Ágil, que estava até uma polêmica, né? Tava, até no livro, você viu ali, estava assim, ágil além da TI e ágil fora da TI, né?
Uhum.
A pessoa ainda não acertou, hein?
É o nome.
É o nome, mas vai sair fora da TI, né? Vai ser fora da TI. Foi interessante que já tem um tempo esse livro, eu estou como um dos curadores ali, né? E quem está atuando bastante é o Rafael, a Vanessa. A Vanessa já escreveu, já foi curadora de vários livros. Inclusive, a Vanessa, dá um salve para ela, muito bacana, que não sei se você sabe, mas um comentário dela no começo do podcast, do podcast, foi assim, fundamental. Inclusive, a gente fez um episódio aqui, eu, ela, a pessoa Muniz e outra pessoa, eu acho. Eu chorei aqui. Por quê? Não, ela. A gente se conheceu na Radix, na empresa. E é muito tímida ela e tudo. Mas aí eu falei, cara, vou fazer um podcast legal e tudo. Pô, aí ela mandou um áudio para mim, eu escrevi, eu não me lembro, não. Falei assim, meio com raiva, falou assim, Ibson, tomara que você faça esse podcast, mas não fique só na mesma panelinha. Eu falei, caramba. Eu falei assim, cara, tem que chamar todo mundo. Eu acho que uma das coisas que deu certo no Pipoca Ágil é justamente por ser orgânico, e eu chamo realmente todo mundo.
Sim, tá? Sim. E isso é interessante, porque você une, né, a sua comunicação com as pessoas que já estão ali, porque a gente sabe muito bem que metodologia ágil é muito utilizada na TI. Mas, como eu falei, tem muitas outras áreas que você pode utilizar e tem muita barreira. Então, você consegue ali otimizar o seu tema com as outras áreas e traz esse ensinamento para os outros. Para as outras pessoas, né, que estão assistindo. Então, interessantíssimo.
E foi legal, porque eu dei um salve legal para ela, e o Rafael também, o Júnior também, ele está junto com a gente. Está todo mundo metendo a mão aí, que agora no final, né, começa as coisas surgirem. Mas olha só, o Ana, você começou... Eu não sei se eu fiz essa pergunta no início. Você começou a ver a agilidade, porque... Há um tempo atrás, você não conhecia agilidade. Né? O pessoal da engenharia não conhecia agilidade. Você começou a saber de agilidade em que momento do estudo, do trabalho, ou porque pintou de vez em quando aí? Ou foi para a Pipocage? Não sei, estou fazendo isso, é muito capciosa.
Não, então, nada, pô. Eu comecei a me inserir mais nesse meio da gestão e do planejamento quando eu me formei na faculdade, porque na graduação da engenharia civil a gente só vê concreto, estrutura, aço, e você acha que é só isso a engenharia, né?
Sim.
E aí, quando eu me formei, eu estava já trabalhando no Badin na época, né, na engenharia, e aí o meu gestor falou assim, não, Ana, isso vai ser o meu braço direito. Eu, então tá bom, e eu tinha acabado de me formar, né? Aí me colocou lá para já atuar com planejamento. E aí eu comecei a meter a cara. Vamos embora. Vou aprender isso daí, vamos que vamos. E aí eu comecei a participar de cursos. Aí quando surgiu a oportunidade de eu entrar mesmo no setor de planejamento, com planejamento, que eu ainda estava em outro cargo como técnica, eu falei, então é agora que eu vou então me especializar numa pós de gestão de projetos. E aí, eu vou ser sincera, porque a gente da engenharia de exata, obra, a gente tem muito... eu vou ser sincera que a gente é um polo negativo, né, com a gestão. Porque eu, na época, eu era assim, poxa, eu engenheira, vou me formar em gestão de projetos, planejamento, pô, não é isso daí, não é engenheira? Engenheiro é que tá ali mexendo no concreto, que tá ali virando massa e vendo estrutura, isso é que é ser engenheira. E aí eu vi, surgiu essa oportunidade no meu colo de planejamento. Falei, bom, então eu vou ter que estudar planejamento, né? Não tenho outro jeito. E aí eu saí da área de estruturas, né? Que eu estava pensando em ir para a área de estruturas. E fui para a área de gestão de projetos. E lá eu tive aula com o Wagner. Não sei se você conhece o Wagner. Eu esqueci o sobrenome dele. Ele trabalhava naquela empresa de energia elétrica. É, de carros elétricos, esqueci o nome, Wagner Ribeiro, algo do tipo. Ele é professor lá na Veiga de Almeida e eu fiz a gestão de projetos lá e ele trouxe muito o tema de gestão ágil, porque ele é da agilidade.
Ah, legal.
Depois eu vou até mandar o perfil dele no LinkedIn para você ver. E aí ele começou a dar aula para gente sobre isso, eu falei, pô, gostei. Aí a gente teve aula prática sobre Kanban, utilizando, e eu lembro até hoje, como se fosse hoje a aula dele, da gente assistindo um trecho de um filme, um filme da época da Grécia Antiga, eu esqueci o nome também deles, era uma dupla, Asterix e Obelix, um negócio...
Asterix e Obelix,
Obelix.
E Obelix,
e aí ele deixou um trecho para a gente ver, e aí a partir do trecho desse filme, a gente identificar os pontos para escopo do projeto e fazer num Kanban. O escopo do projeto com os post-its lá na parede da sala mesmo. E aí a gente começou.
O Wagner Ribeiro não é grandão aí, né? Alto?
Ele mesmo.
Eu só conheço, eu tô vendo aqui ele mesmo. Conheço ele.
É ele mesmo.
É que ele nunca veio no Pipocard, a gente conversa.
Não, convida ele, porque ele é muito bom.
Ele é lutador e tudo, ele é lutador Muay Thai, eu acho, alguma coisa
e
assim.
E eu tenho um carinho enorme por ele, porque eu tenho uma referência a ele como planejamento e gestão, sim, principalmente ágil, porque ele me deu aula sobre isso. E a aula dele foi sensacional, que eu lembro até hoje como eu estou te passando.
Dá um salve para ele, vou dar um salve para ele direitinho. Vou pegar esse corte e vou mandar para ele aqui, vai.
Manda para ele. Ainda bem que a gente está falando bem, né?
É, não, com certeza. Você não, mas o cara é lutador, o problema
não,
é sério esse.
Não pode. Não, mas ele é muito gente boa. E aí eu sei que a gente começou a montar o escopo do projeto pelo Canva, que é um tipo de gestão ágil, né? É um processo básico da gestão ágil que a gente pode, assim, inserir dentro da obra, ali naquela parte inicial com o cliente, para entender o que é requisitos, sim, premissas, restrições, para você mapear o seu projeto como um todo e levar isso para a execução. E aí a gente começou a montar ali, e foi nesse primeiro momento que eu tive o contato com a gestão ágil, pelas aulas do Wagner.
Que
e
legal.
Aí isso eu achei muito interessante, aí eu comecei a implementar lá no Badin, com um quadro branco para a equipe, para poder colocar ali todo mundo trabalhando em equipe, porque isso também é o mais interessante da gestão ágil, né? Que você tem uma conversação muito mais fora do tradicional, você, sim, conversa muito mais leve, muito mais dinâmica, uma conversa muito mais leve e dinâmica, e que você interage com todo mundo da equipe, né? Ninguém fica trabalhando sozinho, é todo mundo se comunicando.
Aí.
Isso e é um isso é interessante. E motiva muito a equipe, sabia? Internamente.
Sim.
Porque a pessoa se sente importante.
É, o lance de você estar de frente do quadro ali, você já mexendo, né, os post-its ali, discutindo ali e tudo, as tarefas, né, quais são, o que eles têm que fazer, qual a estratégia a seguir, isso motiva demais. A parada aqui é a Lucilane, né? Como é que é? Luciliane, é a Lucy, né? A Lu, cara, não é a GPD.
É a Lu.
Essa visão holística do profissional com o usuário só agrega aos projetos. A parada é o seguinte, Ana, Carol, como nós combinamos, hoje o episódio é um pouquinho mais curto do normal, porque faz parte,
sim,
do livro. Nós estamos já com 29 minutos, a gente combinou em 30. Então é o seguinte, para a gente fechar aqui, manda uma mensagem, porque eu tenho uma mensagem aqui, eu estou pensando em comer, assim, no caso específico, air fry, tem a air fry, se for ágil ou não ágil, para fazer almôndega, nugget, né, fritar alguma coisa, air fry é coisa. E você, né, Ana, deu uma dica, né, direitinho aí para todo mundo, fora as brincadeiras, com relação, sim, a esse mundo ágil, esse mundo de engenharia civil, o que você pode falar para a gente?
A dica que eu dou para a galera da engenharia é para a gente sair da caixinha, a gente abrir a nossa mente, abrir as nossas perspectivas E a gente está sempre de braços abertos para conhecimentos novos, para metodologias novas, para a gente poder otimizar isso sempre para melhoria dos nossos trabalhos. Que a gente esteja sempre de braços abertos para as inovações, que a gente não fique somente no tradicional, que isso é o que faz a gente se tornar únicos, nós nos tornarmos únicos, né, no caso, dentro do mercado de trabalho, e poder também isso ajudar muito e muitas outras pessoas, não só no nosso ramo da engenharia, mas também as pessoas que trabalham com a gente dentro da engenharia ali, dos administradores, da parte contábil. Então, eu acho que isso é a maior lição que eu deixo, que é para a gente sair do tradicional, abrir a mente, abrir a nossa caixinha interna e expandir para o mundo.
Que legal, hein? Mas antes disso, vou fechar, mandar um abraço para o Fernando e para a Nelma, que também está assistindo. Um grande abraço, um beijão na Nelma.
Abraço Diga. Dado, abraço dado.
Eu mandei a tua chamada para a Marina e para a Tainá, né? Aí a Marina botou, mandei o palma, eu falei, que legal, estamos juntos aqui.
Então tá legal, gente. Eu converso com a Marina.
A Marina está todo dia aqui, quase todo dia lá que a gente conversa, muito bacana, muito legal. Então tá, vamos então fechar então esse maravilhoso episódio do livro Ágil Além da TI. Vamos dar um tchau para a galera. Semana que vem tem mais, tá bom?
Vai.